de volta com o programa Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Nós estamos entrevistando aqui o Dr. Eduardo Magrani, especialista em políticas de dados, e eu acho que nesse momento, Eduardo, eu acho que é interessante a gente falar, para abrir esse segundo bloco, eu queria te fazer uma pergunta bem natural que está acontecendo hoje. A gente está vivendo, com essa ideia dos dados, um limite entre a ficção e a realidade, Eduardo?
Excelente pergunta também, né? Uma pergunta quase que mais filosófica. No mundo online, sonhos se tornam realidades também, né? Com a construção das esferas digitais, fica mais fácil a gente dar materialidade a ficções. Vamos pensar no que a gente está vivenciando hoje com teorias conspiratórias, né? Antes da internet, era muito mais difícil criar um movimento social, ideológico, a partir de uma ficção completa ou de um movimento conspiratório, porque não tinha tanto alcance facilitado às pessoas, não tinha tanta facilidade de criar comunidades, de engajar. Hoje, com a internet, todo mundo tem um megafone, todo mundo que tem acesso à internet, porque a gente já falou da exclusão digital também, né? Mas todo mundo que tem acesso à internet tem um megafone na mão e consegue alcançar pessoas em escala global, sem limitação física, fronteiriça. Então isso muda muita coisa, porque eu posso levar acesso a informações muito mais rápido, com um alinhamento muito mais facilitado às pessoas também, que vão ter acesso não só ao mainstream, mas a uma cultura de nicho. Então, movimentos ficcionais podem ganhar mais materialidade e tração agora, com a hiperconectividade que a gente tem com as esferas digitais. E é importante quebrar também essa visão purista da realidade versus a ficção, porque, na verdade, a gente não tem acesso à realidade pura também, né? Tudo é interpretação. A forma como eu vejo a realidade não é a mesma forma com a qual você vê a realidade. É por isso que surgiu o método científico, para que a gente, através de um mesmo método, possa acessar uma mesma verdade ou o mesmo fato. Mas, ainda assim, fatos dependem de interpretação. Mas a ciência conseguiu construir alguns consensos a partir de métodos específicos. E isso está sendo desafiado pela internet. Os movimentos políticos, sociais, ideológicos têm mostrado uma corrente de anticientificismo no mundo, em que as pessoas têm adotado realidades como torcida de time de futebol. Eu vejo uma realidade que está alinhada com o que eu penso, com a minha visão de mundo, com o que eu acredito, e aquilo é suficiente para eu acreditar. Então, isso quebra um pouquinho a ideia de realidade e ficção e aproxima a gente de uma crença, de uma torcida de time de futebol, onde eu abraço uma visão de mundo, uma interpretação, porque está alinhada já com o que eu penso, o que é muito cômodo. Me deixa dentro da zona de conforto. Quem perde com isso, além do próprio indivíduo, que não está em busca de uma verdade ou de uma realidade mais apurada, mas quem perde com isso é toda a democracia. É a sociedade inteira. Porque nesse mundo que a gente vive, a gente precisa construir consensos. Se cada um abraçar a sua realidade com essa ótica de anticientificismo, vai ficar muito difícil a gente atingir esse estado de direito saudável. É o que a gente vê hoje no Brasil, com fake news e tantos outros fenômenos que tem a ver com o que eu estou descrevendo aqui para você, tem a ver com o que a gente está vendo recentemente nos Estados Unidos também. Mas essa é uma preocupação global, né? A gente precisa levar a educação para as pessoas, para que elas consigam perceber que quando abraçam uma ficção e não uma realidade, né? Mas quando abraçam um ponto de vista que é uma notícia falsa, uma fake news, que é um anti-cientificismo, como acreditar que a Terra não é redonda, né? Que a Terra é plana, ou que toda vacina faz mal, ou vai transformar em crocodilo, etc. Entender que isso é não só uma conduta antiética do ponto de vista individual, mas que é uma conduta antiética também do ponto de vista da coletividade, em que, em última instância, coloca a própria democracia em xeque. Então, falta essa consciência crítica para as pessoas também, né? Saírem dos seus egoísmos individuais, entenderem que isso não só tem um efeito individual, mas absurdamente coletivo também em termos de impacto.
Eduardo, uma pergunta também que fica no ar, assim, que a gente faz e a gente fica pensando nela, é os dados sensíveis. E obviamente que os dados sensíveis tá relacionado com essa última pergunta, né? Também, né? Mas tem outras informações que às vezes tem algumas pessoas que falam assim, o Google sabe mais de você do que você mesmo, né? Como que a gente pensa essa ideia dos dados sensíveis? Eu acho que essa entrevista, essa colaboração que é feita entre você e a gente para o público, né, ela tem uma importância muito grande, até no aspecto educacional, né, que traz para essas pessoas uma ideia do que está por trás de toda essa política de dados, essa digitalização de tudo, né? Como é que a gente pensa os dados sensíveis? E como é que a gente imagina que esses dados tenham sido trabalhados, ou têm sido trabalhados, e obviamente que vai estar linkado também com essa última resposta que você elaborou muito bem.
Isso. Eu vou até além. Eu acho que a educação ela é importante, porque entra nesse lado da moeda que eu falei, da gente conseguir ter consciência crítica para fazer pressão política na concretização dos nossos direitos humanos fundamentais, e proteção de dados e privacidade entram dentro dessa chave também, mas perceber através dessa conscientização que a gente vai deixando pegadas em tudo que a gente faz, né? No mundo online, por exemplo, os nossos cookies, que são as pegadas digitais tecnológicas que a gente deixa, vão sendo coletados por empresas e órgãos públicos que vão fazendo um perfilamento nosso. E isso pode ser usado tanto para melhorar a nossa experiência nas redes sociais e outras plataformas, como pode ser usado para nos manipular também. Então a gente tem que ter uma consciência grande sobre isso, de que o big data, né, o grande volume de dados que a gente gera, diz respeito a nós mesmos. Então é bom que a gente saiba que dados a gente está deixando e o que estão fazendo com os nossos dados, já que tem a ver com a nossa privacidade e a nossa autonomia, autodeterminação também. E aí tem um conjunto de dados pessoais que vai desde o nosso nome físico, pseudônimo, CPF, data de nascimento, várias informações ligadas à identificação da nossa pessoa, como dados sensíveis, que você mencionou. Dados sensíveis são vários também. Pode ser uma opinião sobre a minha visão político-ideológica, a minha orientação sexual, a minha filiação a determinadas entidades político-religiosas, vários exemplos que a gente poderia dar que se encaixam no conceito legal de dados sensíveis. E por que você está chamando a atenção justamente para os dados sensíveis? Porque esses podem ter muito mais impacto na minha vida do que dados pessoais ordinários. E é por isso que a gente tem que estar duplamente atento aos dados sensíveis que a gente fornece e ao tratamento que é feito a partir deles. E a própria lei, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, na Europa também, com o GDPR que eu mencionei, traz uma camada de governança adicional para dados sensíveis. Então, quando uma empresa ou um órgão público querem processar, tratar dados sensíveis, precisam ir lá na lei entendendo como isso pode ser feito de maneira lícita, legal, legítima. E aí tem uma dupla camada quando a gente fala em dados sensíveis, porque entendem que pode ter um impacto muito mais significativo nas nossas vidas. Aí entra, mais uma vez, o aspecto cultural. Né? É comum em países como a Alemanha as pessoas terem muita reticência no fornecimento de dados sensíveis. No Brasil, as pessoas ainda não estão atentas ao impacto que isso pode ter e fornecem dados sensíveis com mais facilidade em redes sociais ou até no mundo offline, mesmo, né? Então a gente tem que ter sim um cuidado redobrado quando o tema são os dados sensíveis, né? Como você mencionou. E a própria lei já traz um instrumento interessante para a gente proteger melhor essa gama de direitos.
Eduardo, ainda continuando nesse assunto, nós tivemos essa situação nos Estados Unidos e tende-se, essa coisa tende a tomar conta do debate, né, político-social, né, daqui para frente, porque foi uma coisa que ninguém esperava. Com a maior democracia, ou dita maior democracia do mundo, em que ninguém esperava, né? Como eu fiz uma analogia, e esse ataque ao Capitólio foi parecido com o 11 de setembro. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer. E acaba acontecendo num momento crucial. Obviamente, tirando a parte política polarizada fora dessa discussão, mas trazendo ela também para a gente entender qual é a importância da amplificação digital no comportamento do indivíduo. Como é que você vê tudo isso e como é que você percebe tudo isso, você que é um cientista, né, e traz vários estudos seus também, essa analogia sobre o mundo digital, o mundo físico e essa interatividade, quando a pessoa ela se sente, né, como um extraterrestre, sei lá, se eu posso chamar assim, que ele acaba entrando para o mundo digital e acha que aquilo é uma coisa que poderia ser feita de forma natural, né? Como é que você percebe tudo isso? E dentro dos seus estudos, como é que você está entendendo esse novo indivíduo digital? E detalhe, o novo indivíduo digital, que é esse menino que já nasce nessa tecnologia que você fala anteriormente, né, que já nasce dentro dessa tecnologia, é uma coisa. Agora, esse sujeito que sai da internet 1.0 e cai na 4.0, 5.0 agora, ele cai nessa internet, como é que você analisa todo esse indivíduo que toma esse tipo de decisão e traz à tona uma discussão muito grande, que é a digitalização até da mente do sujeito?
Nossa, excelente pergunta. Eu publiquei um estudo grande sobre isso agora, que está disponível gratuitamente, inclusive na internet, que vocês podem encontrar, tanto na Alemanha quanto no Brasil. O fato que você relatou, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, foi interessante porque foi um movimento praticamente terrorista que partiu de cidadãos americanos, né? Você falou do 11 de setembro, que levou o olhar americano em relação ao terrorismo para fora dos Estados Unidos, e agora a gente tem um ataque interno. Então, tem que fazer o dever de casa para tentar se enxergar internamente, analisar o que está acontecendo. E a internet, ela é parte da resposta, né? Então, você colocou muito bem na sua pergunta, é crucial para que a gente entenda de forma adequada o fenômeno. A internet, ela empoderou muita gente que não tinha voz em relação às suas vontades, às suas crenças, ideologias, porque, como eu falei, todo mundo tem um megafone agora na mão. Mas mais do que isso, as redes sociais criaram um movimento catalisador de nicho. Então, se você tem uma ideia ultra radical, seria muito difícil você conseguir rapidamente se organizar antes da web 2.0, que é a web colaborativa, né? Você mencionou nas fases da web 4.0, 5.0. Então, a web colaborativa corresponde à web 2.0 das redes sociais, em que a gente alimenta as redes com conteúdo, com informações nossas, né? Então, nesse sentido, a gente passou a ter um movimento catalisador com as redes sociais, onde eu coloco uma visão que pode ser muito específica, individual minha, e eu consigo achar pessoas do outro lado do mundo que compram a minha ideia e que se filiam à minha ideologia também. Esse catalisador muito rápido é parte da resposta, né, de organização de movimentos extremistas que são organizados através das esferas digitais, vão para o mundo offline, real, mas continuam alimentando informações no mundo digital também, porque essa barreira do online e do offline caiu. Então, esse susto que a gente viu, sentindo, né, vendo acontecer os episódios recentes nos Estados Unidos, são parte do efeito dos movimentos digitais, são parte do efeito do eu digital também. E esse já era um efeito mapeado por especialistas. Eu mesmo já tinha escrito sobre o potencial negativo de radicalização de discursos em redes sociais num livro que eu comecei a escrever em 2011, que foi o Democracia Conectada, e foi publicado em 2014. Então, se você for lá no índice, você vai ver um tópico inteiro sobre polarização do debate, teoria do filtro bolha, radicalização de discursos, já prevendo um pouco do que ia acontecer, e não deu outra. E por que que aconteceu, se os especialistas já tinham mapeado, já tinham escrito sobre isso? Porque falta o pilar educacional, para que as pessoas, elas entendam o que está acontecendo quando consomem conteúdo online, para que tenham consciência sobre as informações que estão acessando na internet, para saber separar uma fake news de uma notícia verdadeira, para saber quais os efeitos de se afiliar a opiniões extremistas, seja online, seja offline, e também o Estado prestar mais atenção na disrupção que isso causa, no rápido efeito negativo que isso pode ter. Então, tudo isso foi subestimado. Todo esse efeito já estava mapeado há mais de 5, 6 anos atrás e foi absolutamente subestimado. E aí eu fecho esse raciocínio com o seguinte: nem o direito e nem os processos democráticos foram pensados para a sociedade da informação, da inteligência artificial, da internet das coisas, da web 3.0 que a gente está vivendo agora. São processos novos que trazem tanto um potencial muito grande em termos de comunicação, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, mas muitos riscos também. Então, empresas perceberam muito bem o potencial benéfico de toda essa hiperconectividade, e empresas e estados subestimaram o potencial maléfico dessas esferas digitais. O direito foi pensado por uma sociedade humana, para regular conflitos e interesses de sociedades humanas, e agora a gente tem robôs, bots interagindo conosco o tempo todo na internet, inclusive produzindo conteúdo. A gente não tem regulação suficiente sobre isso. E processos democráticos, a mesma coisa. O processo eleitoral, as eleições foram pensadas para seres humanos, mas agora a gente tem bots interagindo, a gente tem potencial de manipulação político-democrática, e o direito não conseguiu regular todo esse fenômeno a tempo, e esse fenômeno já é um leite derramado, que tem que ser controlado quanto antes através de uma boa governança. Se o direito não abrir os olhos para os efeitos de toda essa hiperconectividade, a gente vai continuar tendo efeitos negativos, nocivos, como esse que vem acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países também.
Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalinho aqui, vou fazer mais um intervalo super bacana. Essa entrevista tem sido muito boa. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta, com mais cultura geral, entrevistando aqui o Dr. Eduardo Magrani, especialista em política de dados. Não saia daí.